Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do fruto do Espírito, que tem 9 gomos, né? Uma laranja que tem 9 gomos, é um fruto com 9 gomos. Alguns dizem fruto, outros dizem frutos, ninguém vai brigar pelo singular ou plural, o importante é que você compreenda qual é a vontade de Deus na sua vida quando o Espírito de Deus age e você permite que Ele haja em você. Então eu quero convidar você a abrir comigo rapidinho em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Nós vamos ler e vamos meditar neste texto. O apóstolo Paulo diz, mas o fruto do Espírito. Quando ele diz mas, é uma adversativa aqui que está contrastando com tudo que veio anteriormente, né? O produto da obra humana, da carne humana, tudo que o homem pode produzir, está aqui em cima: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inveja, bebedice, glutonarias, tudo isso aí o homem produz fácil. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da ação do Espírito na vida de uma pessoa, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando você vive isto, quando o Espírito produz isso na sua vida e você permite, não tem lei que lhe condene. Não tem lei. Porque você estará cumprindo a lei de Deus, a mais profunda lei do Senhor, a lei do amor, que inclusive engloba toda a lei, Velho Testamento, e os profetas, o restante do Velho Testamento. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E diz o verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu queria orar antes de a gente prosseguir hoje à noite. Senhor, nós queremos hoje à noite invocar a Tua presença nesse lugar, para que o Teu Espírito encontre espaço nos corações, para que as mentes, Senhor, vontades, emoções, sejam todas, Senhor, levadas cativas ao Senhor Jesus. Que o Espírito encontre no nosso coração lugar de ensino, de ministração, de transformação, de restauração, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, abre o nosso coração e a nossa mente. Que o Teu amor nos inunde hoje à noite. Porque nós queremos viver pelo poder do Teu amor. Fala conosco, Senhor. Fala a cada um aqui presente hoje à noite. Fala comigo, Senhor. Fala. Pois nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, os 9 aspectos do fruto do Espírito, são os 9 gomos da laranja, são divididos em pelo menos 3 partes. Eu tenho chamado dos aspectos internos, os 3 primeiros, amor, alegria e paz. Depois tem os aspectos externos, que tem a ver com o meu relacionamento com as pessoas, isto é, longanimidade, benignidade, bondade. E depois os aspectos mais devocionais da minha relação com Deus, que tem a ver com fé, mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos falar do amor. O amor é o cabeçalho, que engloba todas as coisas. O amor nos leva a focalizar, pelo menos, para fora de nós mesmos. O amor é uma virtude. É a própria essência de Deus que, quando nós praticamos, nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o nosso foco, em primeiro lugar, em Deus e depois nos outros ou nas outras pessoas. O amor, então, é o oposto do egoísmo, da indiferença em relação a Deus, em relação às pessoas, porque então nós focalizamos para fora de nós mesmos. Mateus 22... 37 a 39, Jesus resume toda a lei, todos os profetas, todo o Velho Testamento, num só mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante, né? Ama a Deus, ama o próximo, depois ama você também. Nessa tríade de relação amorosa, real. Primeiro com Deus, depois com as pessoas, depois consigo mesmo. O amor na Bíblia, o amor bíblico, é o amor ágape. Há vários termos gregos na Bíblia para traduzir amor. Amor eros, amor storge, amor filéu. Né? Tem o amor amigo, o amor fraternal, o amor familiar. Mas existe um termo importante na Bíblia que diz respeito ao amor de Deus por nós. É o amor ágape. É um tipo de amor pouco conhecido nos nossos dias. Aliás, até pouco praticado, mesmo no meio do povo de Deus. Porque este amor, ele não é emocional na sua essência. Este amor não é um sentimento apaixonado, passageiro. Mas este amor envolve uma escolha. É uma decisão. Eu decido amar. Aliás, vamos para o referencial divino. Deus decidiu nos amar. Quando eu falo de amor, a nossa cabeça fica um pouco confusa. E tudo fica muito misturado pelo conceito humano de amor. Porque amor para nós, na linguagem comum, humana, normal, a linguagem horizontal, a linguagem de seres humanos, é um amor que sempre espera algo do outro. Ou seja, eu amo aquilo que me serve, aquilo que me beneficia, aquilo que me dá prazer, eu amo. É tanto que a gente passou a usar a palavra amor em relação a coisas. Eu amo chocolate, eu amo sorvete, eu amo uma macarronada, uma lasanha, eu amo caranguejo, eu amo. Aliás, alguns até usam a palavra adoro. É uma espécie de banalização do termo bíblico. Às vezes eu penso que é quase uma blasfêmia, né? Eu adoro velejar, eu adoro correr, eu adoro dançar, eu adoro namorar, eu adoro ela, eu adoro ele, eu adoro. Aí quando a gente fala da adoração a Deus, o termo fica confuso. Porque você vai tender a tratar Deus como você trata o sorvete, o cachorro, a bicicleta e a outra pessoa lá da esquina. Amor é a mesma coisa. Hoje a palavra amor é tão absurdamente tratada, ou seja, menosprezada, né? Que você ouve aquelas frases de efeito, né? De novo, a Maria bateu no João, o João bateu na Maria, mas afinal, o amor tudo resolve. Eles não estão dando muito certo, mas sabe de uma coisa? Basta ter amor. Aí vem essas frases de efeito, né? Que nós temos aí na boca de várias pessoas. Então o amor está dessa forma. Eu amo aquilo que me serve. Eu amo aquilo que me traz benefício. Eu amo aquilo que me beneficia. Então quando a gente fala no amor de Deus, as pessoas não entendem. O amor ágape é diferente. Amor ágape é uma decisão. Se você hoje à noite compreendesse o que eu estou lhe dizendo, hoje nós poderíamos até parar por aqui. Deus decidiu me amar, te amar, nos amar, quando nós éramos ainda pecadores, inimigos, e não havia nada, absolutamente nada em mim, nem em você, para atrair o amor de Deus sobre nós. Nenhum mérito. O amor de Deus é uma escolha. Aliás, é uma escolha tão violenta que em Romanos capítulo 12, Paulo diz que eu devo amar o meu inimigo. Aquele que me bate, aquele que me maltrata, aquele que me arrebenta, aquele que me tripudia, aquele que me despreza, aquele que me ignora, aquele que me ofende. A Bíblia diz, eu tenho que amar este. Agora eu pergunto, onde é que está o sentimento? Onde é que cabe sentimento nessa história? Não cabe sentimento, porque eu não sinto que devo amar o meu inimigo, mas eu devo escolher amá-lo. Porque é bíblico, porque é o exemplo do amor de Deus. Mateus 5,43, Jesus reinterpreta a lei rabínica, porque ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito? Ou seja, vocês já ouviram o que a lei diz e o que os seus rabinos dizem? O que foi dito era o seguinte, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É normal, né? Você ama o próximo, ama o filho, ama a esposa, ama o marido, às vezes. Ama o amigo, ama a amante, ama todo mundo. Mas o inimigo você odeia. Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Dá para entender? É amor contrato, é amor trato fechado, é amor decisão. E meus irmãos em Cristo Jesus, está na hora da gente prestar atenção nesse amor divino, porque um homem e uma mulher cheios do Espírito, eles só terão condições de amar se for com o amor de Deus. E é decisão. Se eu fui diante do altar e disse que amaria aquela mulher até que a morte nos separasse, eu tomei uma decisão. Eu decidi amar. E em tese eu diria uma coisa que pode até escandalizar vocês. Mas quanto mais defeito, quanto mais pecado, quanto maior o problema, quanto pior for a pessoa, mais eu terei que amar. Contrário é diferente, do ponto de vista humano, a mulher não prestou, ficou um pouco mais, né, usada, o rapaz também, o menino ficou um pouco usado, esse marido não está dando certo, eu não gosto dele porque ele não é compatível comigo, ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto, eu acho que nós temos uma incompatibilidade de gênios, e aí para que ficar sofrendo, né? Deus não quer o meu sofrimento, não é verdade? Se Deus usasse essa tese, ele já teria nos abandonado há muito tempo. Mas eu e você somos inimigos de Deus, temos ofendido o Senhor, e Ele nos ama, porque Ele não viola a sua palavra, Ele não descumpre a sua promessa, Ele me ama a despeito do que eu sou e de como eu estou. O seu amor é incondicional, e eu me alegro nisso, e você deve se alegrar nisso. Todos nós queremos e precisamos ser amados, não é verdade? Eu quero dizer a você que eu e você nascemos para sermos objetos de amor, ou seja, alvo do amor. Deus nos fez para sermos amados. Ele criou em nós um buraco, um vazio de amor, uma necessidade de sermos amados, assim, enorme. Eu não posso descrever o tamanho da cratera que tem no meu coração e no seu coração. Só tem um problema com a raça humana, comigo e com você. É que nós temos tentado, durante toda a nossa vida, temos sido ensinados de forma errônea que pessoas, objetos, coisas podem preencher esse buraco, essa cratera e essa carência de amor que eu tenho. Então hoje nós temos pessoas arrebentadas por dentro e por fora, emocionalmente quebradas, pessoas que até têm vontade de desistir da própria vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas correm atrás de outras pessoas para suprir a sua necessidade de amor. Busca nas migalhas humanas preencher o grande vazio de amor que todos nós temos. Carentes, é o que nós somos. Somos carentes, sim. Você poderia ter recebido o amor dos seus pais, você buscou, você procurou, mas muitos de nós nem tivemos esse tipo de amor. Amor que, em determinados momentos, demonstra uma espécie de amostra grátis do amor de Deus, como o amor da mãe pelo filho, do pai pelo filho, é uma amostra grátis. Mas o homem e a mulher que vivem atrás do amor do pai e do amor da mãe, como a sua única fonte, sai com sede, sai seco. Depois a menina cresce, corre atrás dos seus amores, sonha com um príncipe encantado e se apresenta com uma enorme cratera, um buraco na sua vida, dizendo: vem meu gato, vem meu querido, preencher o meu, a minha carência e minha necessidade de amor. Sabe o que acontece? Não consegue. O outro pobre, necessitado tal qual ela, não tem condições de suprir a carência de amor. Você se junta a amigos, se junta a pessoas, faz sociedade, você faz tratos, você pensa que tem um amigo de verdade, você vira as costas, ele lhe trai, ele acaba com você e você volta novamente vazio e carente do amor. Nós estamos sempre experimentando migalhas de alimento, quando Deus tem o alimento real que pode suprir toda a nossa necessidade de amor. Aliás, só Deus tem, meu amigo. Essa cratera, esse buraco que tem no seu coração, essa sua carência, que lhe faz compensar às vezes. Você vive atrás e vive frustrado e fica tentando de todo jeito preencher esse buraco, esse vazio. Só Deus pode, só o amor de Deus, porque foi feito para isso. O vazio no seu coração, no meu coração, só pode ser preenchido pelo amor incondicional de Deus por nós. Enquanto você não aceitar, enquanto você não colocar de lado esses amores efêmeros, enquanto você não parar de buscar o seu ideal, sua identidade nas outras pessoas, para ficar vivendo dessa migalha de amor, que a pessoa só lhe ama enquanto você dá, enquanto você serve, enquanto você faz, enquanto você se escraviza, enquanto você se submete, isso não é amor. E você sai vazio como entrou. Não demora muito, não tem poder para saciar. É comer algodão doce o resto da vida. Não tem consistência. É catar nuvens. É sair atrás do vento. Hoje à noite eu quero que você saiba e saia daqui com isso na sua mente. Deus nos amou com amor ágape incondicional. E esse amor foi derramado em nossos corações. E é o Espírito de Deus em nós que nos supre de amor, para a gente poder amar as pessoas, amar até a nós mesmos. Todos nós queremos e precisamos ser amados, até que conhecemos o amor de Jesus. Amor incondicional. Por isso nós somos amados por Deus, para amarmos a Ele e ao nosso próximo. 1 João 4,19 diz o quê? Nós o amamos porque Ele nos amou, o quê? Primeiro. Sabia disso? Eu só consigo amar alguém porque Jesus me amou primeiro. Eu só consigo amar a minha esposa, minhas filhas, minha sogra, meus familiares, meus irmãos, meus amigos e até os meus inimigos nessa lógica divina complicada, difícil para o ser humano. Eu só consigo porque Ele me amou primeiro. Porque o amor dEle, profundo, largo, esse amor maravilhoso, incondicional e eterno, quando derramado sobre mim, quando eu consigo aceitar e entender esse amor, aí eu consigo entender você, meu irmão, aí eu consigo entender você, minha irmã, aí eu consigo amar com o amor de Jesus de verdade. Caso contrário, eu desisto. Não existe relacionamento, não existe casamento, não existe amizade que perdure sem esse amor. Nisto consiste o amor, 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu próprio Filho por nós. Portanto, amor não é sentimento. Para com isso, meu irmão. Ah, eu acho que eu vou desistir dela porque eu não sinto que eu amo mais. Esse negócio não está dando certo. Está incompatível. Deus está dizendo, quanto mais incompatível, mais amor. Hã? Quer dizer que quanto mais complicado ele for, mais o Senhor quer que eu ame? É. Lembra de Judas? Lembra do Pedrinho? Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Disse besteira, falou besteira. O que é que Jesus fez? Foi atrás dele. E o amou, e o buscou, e o recolocou de volta à sua missão de ser o apóstolo do Pentecoste. Vem, Pedro, vem cá, Pedro. Eu vou te reconduzir de novo. Assim que o Senhor faz comigo, é assim que Ele quer que nós façamos com as pessoas ao nosso redor. A presença desse amor ágape acaba sendo em nós a prova de que somos salvos em Cristo Jesus. É a marca do cristianismo, é o amor de Jesus em nós, de todo o coração, alma e entendimento. Amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos é o tríplice enfoque do amor divino em nós. A falta de qualquer um desses aspectos é imoral e anticristã. Quero repetir de novo. Você pode ser considerado um verdadeiro cristão se em seu coração estiver a plenitude do amor de Deus derramada através do Espírito Santo, porque você é habitado pelo Espírito, meu irmão. E quando você for capaz de amar o outro, até o seu próprio inimigo, com este amor divino, e mais uma coisa, quando você for capaz de amar a si mesmo de verdade. Que deixe-me falar desse outro paradigma. Por que que as pessoas são tão inconformadas consigo mesmas? Por que que as pessoas olham no espelho e não gostam do que veem? Por quê? Porque o referencial vem da mídia, do outro, do marido, da mulher, da turma, dos amigos, das pessoas, da moda, da Gisele, do Brad Pitt. O referencial de valor vem daquilo que está ao nosso redor, horizontal, não do alto, vertical. Então você quer mudar o seu perfil, o seu cabelo, o seu nariz, e haja pitangui. Se você pudesse, espelho, espelho meu, tem alguém mais feio do que eu? É a pergunta que você faz todo o tempo. E usa tudo que tiver direito para mudar o você que é encarado a cada manhã no espelho, logo cedo. Ah, se eu fosse mais assim. Ah, se eu fosse mais desse jeito. Ah, se eu tivesse isso. Ah, minhas canelas. Ah, meu calcanhar. Ah, meu nariz. Ah, minha orelha. Ah, meu pescoço. Ah, meu cabelo. Ah, meus dentes. E você fica eternamente tentando mudar aquilo que Deus diz. Eu amo. No dia que você ouvir a voz do Senhor dizendo, eu te amo. Você vai fazer como o salmista que diz, eu sou uma criatura. Aliás, quando eu ouço os homens dizendo e avaliando a luz dos homens, eu olho para mim mesmo e digo, que coisa horrível. A luz da avaliação humana, que coisa horrível. Mas a luz da avaliação divina, eu faço como salmista no Salmo 139. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor criou. Desde o ventre da minha mãe, eu fui formado, maravilhosamente formado pelo meu Deus. Eu sou singular, você é singular. Minha impressão digital não é igual à sua. Eu não quero ser como você, eu quero ser como Deus me fez. Eu quero ser como o meu Senhor, meu Criador. Eu fui deformado pela vida, como muitos de vocês foram deformados pelos parâmetros humanos. E a nossa tentativa de compensar são os sinais de poder, ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho um carro, ou eu sou isso, ou sou forte, ou eu dou em todo mundo, ou eu falo mais alto, ou eu brigo demais, ou eu grito demais, e eu então faço uma série de coisas para compensar aquilo que eu me frustro ao pensar quem sou. Eu tento compensar de todo jeito. A menina, o rapaz, quando não bem amado pelos seus pais, porque o amor dos pais não supre tudo, a primeira oportunidade que alguém faz uma declaração de amor, que dá um pouco de valor, que abre a porta do carro, que dá um presente, que leva para algum lugar, que ouve a história, que deixa a pessoa derramar o seu coração ali, permite um compartilhar, essa pessoa se entrega totalmente. Por quê? Porque está carente do amor. Um menino drogado, uma menina prostituta, são meninas carentes de amor. E os homens prometem amor, pagam para ter amor, para fazer amor. Veja só a palavra. Pagam para fazer amor. Mas na verdade estão explorando o indivíduo como um objeto, porque isso não é amor. O amor de Deus resgata, o amor de Deus tira fora, o amor de Deus não abusa, o amor de Deus não usa. Então muitos de nós não nos amamos, não nos aceitamos. Por que isso? Porque nós não compreendemos esse amor de Deus. Por Porque no momento que você compreende o quanto Deus lhe ama, ah, você vai compreender quão importante você é aos olhos de Deus. E o cuidado por você, pela sua vida, sua saúde, vai ter uma diferença, vai fazer diferença, vai ser diferente. Oh, amados, tem termo mais bonito na Bíblia, né? Quando o Espírito de Deus leva um autor a dizer, amados do Senhor, amada de Deus, amado de Deus. Amor ágape, amor compromisso. Fruto do Espírito. O mandamento é amar intensamente uns aos outros. Amar a Deus, amar ao próximo e a nós mesmos. É esse tríplice enfoque do amor divino. Aliás, eu não consigo amar as outras pessoas enquanto eu não compreender o amor de Deus por mim, o amor que eu devo ter por mim mesmo, ou seja, valorizando o que Deus valoriza, aí eu estou pronto e aberto para amar as demais pessoas. E é isto que Paulo está dizendo, o fruto, o resultado da presença do Espírito em nós, Deus que mora em nós, é um amor que flui de nós para outras pessoas. É um amor que valoriza quem eu sou, como eu sou, como eu sou. E eu queria levar vocês para um outro texto das Escrituras hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 13, é o capítulo do amor, todo mundo sabe. Abram comigo lá em 1 Coríntios 13. E aqui nós vamos falar sobre aspectos práticos desse amor. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. É condição sine qua non para que eu possa amar o meu próximo e amar a mim mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor posto em prática na vida da igreja. Você se relaciona com pessoas, e você pode amar ou não amar, ser indiferente, você pode odiar, você pode magoar, ferir, não tratar, desprezar, menosprezar, se o amor de Deus não estiver derramado no seu coração, ou não tiver sido derramado pelo Espírito, ou estar sendo derramado, ou você usufruir desse amor derramado no seu coração. Paulo coloca esse capítulo 13 no meio. E é óbvio, né? Você vai dizer, pastor, é claro, né? No meio do 12 e do 14. Por quê? Eu quero dizer isso porque o capítulo 12 fala de dons espirituais. O capítulo 12 fala de dons espirituais. O capítulo 14 fala sobre dons espirituais. E o capítulo 13 fala sobre o amor, o dom sobremodo excelente. Porque Paulo estava escrevendo para uma igreja que, embora fosse cristã, cristã de verdade, era uma igreja que vivia mais na base dos sinais, da ostentação. Era uma espécie de pentecostalismo desvairado. Era uma espécie de renovação carismática doente. Era um tipo de cristianismo de ostentação, mas que não mostrava a eficácia do arrependimento e nem o sinal real da presença de Deus na vida das pessoas. A igreja de Corinto era uma igreja de ostentação. Vocês se lembram, algumas semanas atrás, nós falamos sobre a questão do fruto como sendo transformação de vida mais do que sinais. Fruto é resultado da presença de Deus. Sinais é o que nós buscamos para ostentação. Muitas vezes para demonstrar que somos os maiorais, os espirituais. A igreja de Corinto era assim. Na igreja de Corinto estavam vindo do mundo pessoas que no templo de Apolo, vocês estão olhando agora para as Olimpíadas, viram a cerimônia inicial onde a tocha saiu? Ah, as pessoas estão lá orando ao deus Apolo. Sabe o que, que tinha ali no, naquelas cerimônias? As sacerdotisas desembestavam a falar em línguas. Os oráculos aos deuses pagãos vinham com manifestações estranhas, de línguas estranhas. E essas pessoas se converteram ao cristianismo e vieram para dentro da igreja de Corinto, dizendo, olha aí, lá em Pentecoste aconteceu o fenômeno, falaram em línguas e também cada um ouvia falar na sua própria língua. Aliás, o fenômeno lá foi muito mais ouvido do que falar. Por 3 ou 4 vezes naquele texto de Atos 2, o grande milagre foi cada um ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus. Agora, alguns invertem. E como na igreja de Corinto, os grandes, os espirituais, eram os que falavam em línguas. Você fala línguas? Não, ainda não consegui. Coitado. Está na terceira divisão. Os crentes da primeira divisão falam línguas. Profetizam. Fazem descer fogo do céu. Pisam na cabeça do diabo. É muito fogo, pouca vida. Na igreja de Corinto era assim. Paulo chamou aquela igreja de um bando de meninos. Vocês são meninos, crianças, infantis na fé. Porque enquanto vocês estão falando línguas espetaculares, há incesto dentro da igreja, há briga entre irmãos, há partidos dentro da própria congregação. Que poder é esse? E Paulo, quando escreve aqui a igreja de Corinto, no capítulo 14, ele não diz que a igreja não deva falar em línguas. Aliás, os crentes podem falar em línguas e, se Deus der o dom, fale entre você e Deus, porque traz edificação para você e para o Senhor. Que Deus lhe dê a interpretação para você entender e compreender. Vai falar em público? Que sejam no máximo três, um de cada vez, e que haja intérprete. Não havendo intérprete, cala a boca. Isso é o que Paulo diz. Eita, pastor, que diz lá, 1 Coríntios capítulo 14. Agora, o grande problema é que nós invertemos, por uma questão de ostentação, nós invertemos o dom. O dom que é o último da lista, você inverte a lista e coloca ele no ponto máximo, e diz, afinal, esse é que é o bom. Amor, zero, mas manifestações espetaculares, mil. Paulo abre 1 Coríntios capítulo 13 fazendo exatamente o seguinte: eu vou inverter essa lista, aliás, vou colocá-la na posição certa. O dom sobremodo excelente é o dom do amor. Chega de incoerência. Chega daqueles filhos que olham seus pais orando, levantando as mãos, cantando hinos de louvores ao nome do Senhor, fazendo jejum, longas orações, noites de vigília, e dentro de casa não conseguem manifestar o amor de Deus, nas mínimas coisas. E esses filhos então veem a incoerência total. Meus amados, o apóstolo Paulo faz exatamente o inverso em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos juntos lá, dar uma olhada. Ele começa no verso 31 do capítulo 12, dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo: enquanto vocês procuram os melhores dons, eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente. O capítulo do amor vem dentro desse contexto de exercício de dons espirituais. Por isso que eu quero dizer o seguinte: aqui entre nós, amados, em nome de Jesus, o que deve prevalecer nas nossas relações de serviço, nas nossas relações de edificação, nas nossas relações de comunhão, nas nossas relações de amizade, nas nossas famílias, deve prevalecer o dom maior, o fruto do Espírito, que é o amor de Deus em nós. É isso que importa. Fortaleza vai saber que a Igreja Batista Central de Fortaleza é uma igreja do Senhor, que tem a marca de Cristo, quando o amor de Deus transbordar através de nós para as pessoas que estão ao nosso redor. Fortaleza não vai ouvir o barulho dos nossos cultos espetaculares, não. Fortaleza não está interessada nos grandes sinais, porque eles são passageiros, eles são fúteis, e muitas vezes eles apontam para o homem, apenas trazem a honra para o ser humano. Fortaleza está interessada em ver coerência e o amor de Deus derramado no seu coração. E é isso que o apóstolo Paulo abre aqui em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o dom sobremodo excelente que traz unidade e traz edificação para o corpo de Cristo. Olha os versículos 1 a 3. A primeira coisa que ele abre aqui, dá uma olhada nesse parágrafo que termina no versículo 2, no final. Tem uma palavra que diz assim: se não tiver amor, o quê? Hã? Nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. Olha o fim do verso 3. Se não tiver amor, o quê, gente? Nada disso Ou seja, não tem serventia nenhuma. Não quer dizer nada. Nada serei e nada terá proveito se eu não tiver o quê? Amor. Amor de Deus, tá? Amor ágape, amor compromisso. Ele diz assim, ainda que eu, olha a listinha aí, fale a língua dos anjos. Isso aqui é uma alusão à pretensa superioridade dos espirituais, os pneumáticos, lá de Coríntios, ou de Corinto. Os indivíduos que achavam que eram tão superiores que eles falavam as línguas tão estranhas, eles, nós somos anjos, como os anjos. Eu falo a língua dos anjos. Você quer falar a língua dos anjos? Paulo diz, ainda que você fale a língua dos anjos, sem amor, você não é nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, apóstolo Paulo coloca na listinha o dom de profecia. Ainda que você tenha o dom de profecia, sem amor, você não é nada. Ainda que você conheça todos os mistérios, ainda que você tenha toda a ciência com você, ainda que você distribua todos os seus bens aos pobres, sem amor, nada disso adianta. Ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, nada disso adianta. Porque se você está fazendo essas coisas para o Senhor, para ser o centro das atenções, para ser o super-herói da história, para demonstrar que você é espiritual, o Senhor conhece o seu coração e Ele diz, nada disso adianta. O amor é o dom supremo. Ame, meu irmão, ame, minha irmã. Ame com o amor de Jesus. O fruto do Espírito atuando em você vai ser a maior marca da presença de Deus em você. Aí Paulo diz no verso 4, o que é o amor? Ele diz primeiro que o amor é paciente. Presta atenção aí. Aí você vai olhando assim, qual o termômetro do seu, a temperatura do seu amor, né? O amor é paciente. O termo aqui é usado no sentido de se ter paciência, principalmente com as pessoas, a ponto de mesmo sofrendo afrontas e ofensas, não tomar vingança, não retaliar com as suas próprias mãos. O amor funciona na hora em que você é ofendido, na hora em que você é desprezado, na hora em que você é deixado de lado. O amor funciona na hora em que as pessoas lhe abandonam, na hora que as pessoas lhe ofendem, na hora que as pessoas lhe batem, lhe maltratam, lhe preterem, lhe deixam de lado. Esta hora é que o amor de Deus entra. Vocês assistiram o filme Jesus? A Paixão? Ali está uma prova de amor, de quem podia, ele poderia ter retrucado, revidado, ele poderia ter mandado um exército de anjos para acabar com aquela história, mas ele não abriu a sua boca. Ele amou, ele amou, ele amou, ele amou. Amados, o amor aqui, paciente, é o amor que absorve. Vocês sabem que no carro tem geralmente 4 amortecedores? Não sei se o pessoal sabe isso aí, né? Coisa de carro. Quem tem carro sabe disso. Quando o amortecedor está funcionando, o que acontece? O pneu está, ó, e a carroceria está. É, tinha buraco aqui, é? É, tinha. O pneu cortou, viu? Mas a gente nem sentiu, né? O amortecedor tem essa função. À medida que o terreno é irregular, o pneu sobe e desce, a carroceria se mantém quase constante, ou nas curvas, ou no buraco, porque o amortecedor exatamente amortece o tranco. Tem um jogo de raquete com a bolinha, chamam de squash, né? Que você joga na parede e ela volta com quase a mesma velocidade. Mas quando você joga a bola na rede, o que ela faz? Ela bate na rede e, pum, amortece. Quem tem o amor de Deus de verdade no coração, é paciente. Não porque você tenha que absorver a ofensa de alguém que lhe maltratou, lhe desprezou, mas é porque você cheia do amor de Deus, cheio do amor de Deus, você vai ter o amor de Deus como seu. Alguém que vai lhe maltratar, saiba que ele está maltratando o Filho de Deus em primeiro lugar. E o amor de Deus tem que ser estendido àquela pessoa, porque Cristo já pagou o preço daquela ofensa e daquele pecado. Você não tem que revidar, não tem que maltratar o outro, não tem que se vingar do outro. Aliás, Paulo diz em Romanos 12 que você tem que amar o inimigo, que você tem que orar por aquele que lhe persegue. A Bíblia diz que você ainda tem que trazer benefício para ele. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Por que que você fica tão indignado quando alguém lhe ofende? Por quê? Porque você assume o lugar de Deus, vira uma verdadeira parede, porque o amor de Deus não está entre você e a outra pessoa para amortecer. Sabe de uma coisa, amados? Toda ofensa é contra o Senhor, não contra você em primeiro lugar. Na educação dos filhos, muitos pais se irritam com os filhos, porque a ofensa da criança, ele acaba absorvendo como uma ofensa contra ele. Ele não trata aquele pecado como um pecado contra o Senhor, para ter misericórdia daquela criaturinha pecadora, e poder então ministrar a vida dela sem se ofender, sem se irar, sem retrucar, sem revidar. Mesmo disciplinando, você faz com amor, porque você absorve aquilo e deixa que Deus trata. O Senhor diz: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Vocês já leram os Salmos? Os Salmos, tem alguns Salmos chamados Salmos imprecatórios, que alguns leem e fecham rápido, porque ali é o salmista, ser humano, como eu e você. De repente ele se defronta com um inimigo, coitado, estão perseguindo ele, querendo matar. Aí ele diz assim: ó Senhor, dá um jeito neles, olha, dá no traseiro deles, Senhor. Ah, surra. Não, tem alguns salmos imprecatórios que o salmista chega ao ponto de dizer: despedaça tudo deles, Senhor. E ele mesmo, a casa dele, os filhos dele, todo mundo. Parece que no salmo, o salmista está fazendo aquele exercício que talvez você deveria fazer de vez em quando. Sabe, você que é magoado, você que é ofendido toda hora, pô, pega um pedaço de papel, escreve um salmo. Tudo que você desejar de mal para aquela pessoa, você diz assim: Senhor, resolve aí. Dá um peteleco nele. Puxa a orelha dele. Dá uma rasteira nele, Senhor. Porque eu não vou dar, eu vou dar um copo d'água. Eu vou comprar um presente para ele. Eu vou dar um panetone para ele. Vou comprar um bombom para o meu inimigo. Quando eu cruzar com ele, eu quero olhar para ele como o Senhor olha para mim. Porque este é o amor que Deus colocou no meu coração. É fácil? Não é não. Mas é possível, não é? Quando eu saio da frente e deixo o Espírito de Deus tomar conta da minha vida. Sabe o que acontece? Ei, você que está ouvindo isso pela primeira vez, quando você faz isso, você tem saúde, sabia disso? Você vive. Você vira gente. Deixa de ser amargurado, doente, buscando vingança todo tempo e toda hora. Há pessoas que naturalmente perdoam com facilidade, há outros que não. Mas alguns que sofrem e não compreendem que o amor é paciente. O amor de Deus é paciente, é um amortecedor. Sabe quem foi que pagou os pecados da humanidade? Cristo Jesus. Deixa que Ele cuide. Entrega nas mãos de Deus. Atenção, quando vocês saírem daqui, vocês serão provados. Esse cara na minha frente não sai da frente, estou atrasado, quero assistir o Fantástico. Aí o vestido da mulher enganchou na porta, o celular do homem caiu no chão, o menino chorou. Aí tem crente que vem para o culto, né? Quando sai do culto é uma confusão. Fico batendo boca. Aí quando volta para o culto, fruto do Espírito. Sai daqui. Deus diz: oh, vocês aprenderam a lição? Pois vai começar. Atenção, os inimigos estão todos aí fora. Eu quero ver você sair daqui com água, com comidinha. Se a gente não reconhece nem aqueles que nos fazem bem, imagina os que nos fazem mal, não é verdade? Vocês já viram esses homens de bata que ficam aí abrindo mão de uma série de coisas porque amam? Você já passou por eles assim e amou e abençoou? Se a gente não faz com esses, imagine com os inimigos. O que é que a gente faz? O que é que a gente tem vontade de fazer? Gente, isso é humano, isso é carnal, isso é de nós. Só o que eu estou dizendo a vocês é que um dia nós encontramos um Deus que nos amou e nos supriu. A gente só precisa colocar na cadernetinha: Deus me ama. Eu preciso afirmar isso toda manhã. Deus me ama incondicionalmente. E Ele derramou o Seu amor no meu coração, Romanos 5:5, para que eu possa amar o meu irmão, amigo e até o meu inimigo. Vamos nessa, irmãos, porque Deus será glorificado assim na nossa vida. Este é o diferencial daqueles que andam com Jesus, os capazes de amar. Amor é paciente. A Bíblia diz também que o amor é benigno, ou seja, brando, gentil, procura sempre fazer o bem às pessoas, mesmo aos inimigos, como Davi fez com Saul. Saul tentou atingi-lo com a lança. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele disse não. Ele fez foi roubar tira um pedaço do manto, pega a espada, e de longe ele disse assim: ei, cheguei bem perto de você, ó. Você tentou me matar, pois eu cheguei bem pertinho, eu podia ter lhe matado, mas não lhe matei. Olha aí, você está vivo, porque Deus me ama. Eu decidi lhe perdoar e lhe amar com amor, ágape, o amor de Deus. O que o amor não faz? Versículos 4 a 6. Sete características restritivas do amor. O amor não arde em ciúmes. Já viu o camarada ciumento? É o camarada inseguro, que não conhece o amor de Deus. O amor não arde em ciúmes. Você pode até desejar dons espirituais, mas ter inveja da capacitação do outro é promover a divisão e inimizade no corpo de Cristo, além de revelar um descontentamento com o que o doador fez em nós e também nas outras pessoas. Cuidado com aquela... Às vezes você está sendo traído ou desconfia que está sendo traído, pronto, fica grampeando o celular, pegando coisa. Que adianta? Que adianta? De que adianta? Você é amada por Deus. O suprimento do seu amor, mulher, não deve vir dele. O suprimento do seu amor, homem, não deve vir dela. Vem do Senhor. Quando você flagrar o pobre pecador em pecado, ame com o amor de Jesus. Tem umas coisas na Bíblia que são diametralmente opostas àquilo que nós cremos e conhecemos na nossa sociedade. Deus chama o profeta Oséias e diz assim: ó, você vai amar aquela mulher que é prostituta, ó, sua mulher se prostituiu, pois vá lá e vá amar aquela mulher. Como? Eu sou um profeta, a minha mulher se prostituiu, e o senhor está me mandando eu amar, é? Como é que o senhor me manda fazer uma coisa dessa? A resposta de Deus é sempre essa: da forma com que eu lhe amo, da mesma forma que eu lhe amo. Você tem se prostituído do ponto de vista da fé, da credibilidade, da confiança em mim, mas eu tenho lhe amado e lhe buscado. Vai lá, Oséias, ama a tua mulher com o meu amor, vai buscar ela lá no prostíbulo, Oséias. Oséias foi lá, ele fez uma das coisas mais absurdas do ponto de vista humano. Oséias ia lá no prostíbulo, tirava o dinheiro do bolso, chamava os amantes da mulher dele e dizia o seguinte: ó, eu vou dar dinheiro para você tratar ela bem. Ela não pode passar fome. Eu quero cuidar dessa mulher até o dia em que ela volte para os meus braços. Eu vou amar essa pessoa de tal maneira que um dia ela voltará para os meus braços. Oséias, no Velho Testamento, é uma espécie de exemplo do amor de Deus por nós. Você e eu desprezamos o Senhor quantas vezes, e Ele vai e nos traz de volta, nos atrai com seu amor, Jeremias 31. Ele nos compra de volta. Ele nos abençoa mesmo quando nós estamos longe de Deus. Tem gente que diz assim: ih, eu não tenho ido na igreja faz tempo, nada de mal me aconteceu ainda, eu acho que é por aqui que eu vou ficar. Abusando do amor de Deus. Ele mal sabe que Deus está estendendo amor e cuidando para que essa pessoa retorne e volte para os braços do Senhor. Gente, essa é a lógica de Deus. Eu quero ser amado com esse amor de Deus. Eu quero ter entendimento desse amor e quero amar com o amor de Deus também. O amor não se ufana, não é soberbo, não ostenta, não tem orgulho intelectual. O invejoso almeja ser o que o outro é. O orgulhoso projeta ser o que não é para provocar inveja nos outros. A igreja de Corinto estava acostumada à ostentação e ao orgulho. O amor não se ensoberbece, não se compara. O amor não olha para o outro e diz, está vendo como esse aí é um pecador? Eu estou, é muito bem, olha aí. O amor olha para o outro com o mesmo olhar do Senhor. Misericórdia, amor. O amor não se conduz inconvenientemente, não é indecoroso, não desrespeita as pessoas. O amor não procura o seu próprio interesse. Eu quero traduzir isso com estacionamento. Eu já vi algumas pessoas que têm um pequeno shopping com 5 vagas. Aí ele entra lá, estaciona o carro e só restam 2 vagas depois que ele estaciona o carro dele. Porque toda vez que ele estaciona, ele não está nem aí com o outro. Está aí com ele. Colocou o carro, está resolvido. O resto, que se arrebente. Já viram? Você é desse tipo? Quando você amar com o amor de Jesus, você vai estacionar o carro pensando assim, Senhor, obrigado pela vaga. Senhor, como é que eu faço para deixar um espaço bom para o meu próximo se aproximar o suficiente e não ficar engasgado aqui ou não conseguir estacionar? O amor de Deus, gente, se transforma, ele se aplica em coisas práticas da vida da gente. Tem crente em Cristo Jesus que não tem a mínima noção de que buscar o interesse do outro é uma manifestação do amor de Deus, porque foi assim que ele fez. Jesus disse o quê? Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Vocês sabiam que hoje à noite tem voluntários ali trabalhando, não buscando o seu próprio interesse, mas o interesse de vocês? Aliás, o Jones estava chorando lá porque tem uma idade, acho que de 10 a 12, que não tem mais voluntário. Pastor, o que, é que eu vou fazer? Eu disse, não, vamos fechar. Fecha. Porque não é possível que Deus não tenha no meio da congregação pessoas que possam abrir mão no domingo para servir ao Senhor, ajudando nesse trabalho maravilhoso de evangelizar crianças. Eu vim aqui para um trabalho com Geração Futuro no sábado, aqui com os voluntários, e eu disse para eles o seguinte, ó, sabe qual é a lógica do Geração Futuro? Deus está mandando as crianças para vocês cuidarem. Este é o culto principal. Os adultos vocês jogam lá na tenda que eu tomo conta. Que a gente pensa que é contrário, né? Vocês vêm para cá, assistem o culto, e as crianças... Tome conta aí. Segura esse menino, que eu não posso com ele. Mas você pode. E os voluntários estão lá, ralando desde de manhã, desde amanhã, preparando tudo. O amor não busca os seus próprios interesses. Por isso que a gente tem que aprender a servir no corpo de Cristo. Servir as pessoas, servir o vizinho, servir o amigo, servir o outro. Sempre servir o outro. Quem está cheio do Espírito e cheio do amor de Deus, vai buscar o interesse do outro, não o seu próprio. Isso no casamento, no relacionamento, nas amizades, no serviço. Outra coisa, o amor não se exaspera. O amor não admite amargura, nem tampouco revide ante a provocação da injúria. Não se exaspera. Calma, calma. Conte até 10. Escreva um salmo imprecatório, mas não revide. O amor não se ressente do mal. Preste atenção, essa palavra logizomai, o amor não leva em consideração, não registra, não faz conta, não calcula. O amor não registra cada ofensa, como alguns de vocês fazem, como nós seres humanos fazemos. Alguém nos ofendeu há 20, 30 anos atrás, e você tem acumulado isso no seu registro, isso tem lhe feito mal, brota a raiz de amargura no seu coração, você fica uma pessoa doente, sem paz, uma pessoa deprimida, fica uma pessoa carrancuda, sem felicidade, sem perspectiva do futuro, porque a cada ofensa você mantém o registro. E eu estou lhe dizendo hoje, em nome de Jesus, libera. Existe uma palavra na Bíblia chamada perdão, gente. Assim como Jesus nos perdoou, vamos perdoar também o outro e liberar o outro. Vai, meu querido, vai, vai, vai. Você quis me matar, mas vai, vai, vai. Jesus lhe abençoe, eu lhe perdoo, eu libero perdão. Tira essa pessoa da sua mente, da sua lista. Ela fica voltando na tua mente toda vez que você encontra com ela, não é verdade? Aí você tem que mudar de estado, mudar de país, mudar de roupa, mudar de cara, sei lá o que é que você tem que fazer para fugir daqueles que lhe ofenderam. Em nome de Jesus, libera perdão, porque Deus já nos perdoou em Cristo por dívidas muito maiores do que essa. E a ofensa dessas pessoas não foi essencialmente contra você, mas contra o Senhor. Então ame com o amor de Jesus e você vai ser uma pessoa liberta, liberada para amar com o amor de Deus e usufruir da paz que Deus pode dar. O amor não se ressente do mal. Se é uma pessoa ressentida, carrancuda, que guarda rancor, limpa todos os dias esse registro, coloca nas mãos de Deus e libera perdão para as pessoas, porque isto é fruto do Espírito em você, é o amor que ama incondicionalmente. Como é que o amor reage? Diante da injustiça, reprova. Diante da verdade, regozija-se, alegra-se. Prazer em ver a vontade de Deus prevalecendo. No finalzinho aqui nós temos o que o amor faz. Vamos comigo aqui, amor, o que o amor faz, para a gente terminar. O que o amor faz? Verso 7. Olha o verso 7. O que é que o amor faz? Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeiro tudo sofre e tudo suporta. Aqui tem a ideia de compreender que Jesus sofreu em nosso lugar. Assim como o sofrimento de Cristo por nós foi duro, nosso sofrimento não é nada se comparado com o meu Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário. Sofrer tem a ideia do presente momento. Suportar olha mais para o todo, inclusive para o futuro. Mesmo sendo perseguido, o crente vai suportar o que vier, vai permanecer debaixo desse jugo, porque Deus é fiel e Ele vai cuidar dos nossos interesses. Você crê nisso? Você crê que Ele pode cuidar de você? Da sua causa? Hã? Homem abandonado, mulher abandonada, homem preterido, mulher preterida, jovem, menino, filho. Deus pode cuidar dos seus interesses. Agora eu queria terminar com essa que fala acerca do tudo crê. Quem tem o amor de Jesus, quando ouve alguém falar mal de outra pessoa, você não crê no que se fala, você crê na pessoa. Ah, você não sabe o que é que a Mariazinha fez. Opa, peraí. Não. Ela é filha de Deus. Você já falou com ela? Não. Então vá falar. Eu creio na pessoa e vou sustentar a minha opinião positiva sobre aquela pessoa. Se a evidência me mostrar o contrário, eu vou crer que ela pode ser restaurada pelo poder de Jesus e vou me recusar a tratá-la como um malfeitor. É minha irmã em Cristo, é meu irmão em Cristo, e eu não vou admitir que o conceito dela caia diante da minha presença, aos meus olhos, por conta de alguém que me disse algo sobre essa pessoa. Sabe por quê? Porque o amor tudo crê e tudo espera, e espera sempre o melhor das pessoas. Você já tentou praticar isso? Ou você é do tipo da pessoa que quando ouve que alguém caiu, você diz, finalmente um dia ia acontecer, eu sabia. Olha aí, eu não falei? Tem gente que fica na arquibancada esperando o outro cair. Será que ele dura mais um ano fiel ao Senhor? E quando cai, vem aquela satisfação mórbida, né? De quem diz, finalmente essa coisa caiu. Agora ele está como eu estou. Estou nivelado. Estou com ele. Ele está comigo. Satisfação. O amor não se alegra com a coisa errada, não, gente. O amor crê no outro, acredita no outro, investe no outro, e mesmo quando há queda, tem esperança no melhor daquela pessoa. Quantos solteiros tem aqui hoje? Não precisa levantar a mão, porque senão vai dar casamento logo depois do culto. Né? Mas tem um bocado aí, né? Quem é solteiro, diga amém. Os casados, fiquem quietos aí, que vocês já estão resolvidos. Vou falar sobre o último aspecto do amor. É bem prático. Já viu aquele camarada que diz assim, eu te amo, minha querida, então vamos fazer amor. Olha só a história do cabra. Você não me ama? Eu não te amo? A gente não se ama? Então vamos lá. Hã? Atenção, menina. O homem de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, que ama com o amor de Deus, sabe o que ele vai fazer? Faz o que Paulo diz. O amor, tudo espera. Quem ama, respeita você. Quem ama, lhe trata como gente. Quem ama, não se apressa em lhe possuir, porque sabe que você é propriedade do Senhor. Quem ama, está interessado em lhe conhecer como pessoa, não como objeto sexual. E você também, garoto. Epa, quando a garota chegar perto e dizer, e aí, gatão, vamos nessa. Estamos liberados. Ninguém está vendo. Você não me ama? Para garantir, né? Porque a concorrência é violenta. Então a pessoa se entrega para garantir. Aí o cara fica preso. Ô, pastor, não sei o que eu faço, porque olha, o negócio lá deu zebra, não sei. Está grávida, não está grávida, não sei o quê. Aí vem com essa balela, com essa conversa furada, com esse amor nojento, esse amor triste, esse amor interesseiro que a raça humana tem pregado. Por isso estão acabando com a simplicidade, com a pureza, com o casamento, com a integridade, com a dignidade das pessoas. Então, solteirão, solteirona, solteiro, solteira, quem lhe ama vai esperar até o tempo de Deus, e vai ser melhor do que nunca, porque tudo que Deus oferece, inclusive na área sexual, é o melhor quando feito debaixo da sua mão, debaixo da sua bênção e orientação. Amém? Fica firme aí no Senhor, porque o amor tudo espera. Nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Eu queria convidar você hoje à noite a dizer: Espírito de Deus, eu compreendo hoje à noite que o grande vazio, a grande carência de amor na minha vida só pode ser suprida pelo teu amor. Eu aceito o teu amor por mim, Senhor. O amor dos homens, o amor das mulheres, o amor dos amigos, Senhor, são complementos. Significa o transbordar do teu amor na minha vida. Mas hoje à noite eu quero, Senhor, viver à luz do teu amor. Eu quero viver no poder do teu amor. Senhor, obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Senhor, hoje à noite eu quero também aprender a dar valor à minha pessoa, quem eu sou. Eu quero fazer isso na forma com que eu trato o meu corpo, a comida que como, a forma que eu vivo. Ajuda-me, Senhor, a olhar para mim como o Senhor olha. Eu quero com isso também, Senhor, amar o meu próximo. Senhor, eu tenho vários inimigos aqui na minha cabeça, pessoas que têm me ofendido. Hoje à noite eu quero liberar perdão e amor do Senhor para essas pessoas. Eu quero ser livre para receber o teu amor e amar com o amor de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa ministração ao meu coração hoje à noite. Ensina-me, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero usufruir do teu amor hoje à noite, Senhor.